No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Áreas de risco estão sendo monitoradas via satélite no Amazonas. Defesa Civil presta apoio a municípios para diminuir efeitos da estiagem em Roraima. Secretaria de Saúde orienta a população para calendário de vacinas disponíveis em Parintins. E STTR de Santarém e INSS realizam palestras e atendimentos.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
E nesse período de chuvas intensas, áreas de risco estão sendo monitoradas via satélite no Amazonas. A Defesa Civil tem acompanhado e orientado a população. Os detalhes com Yuri Bezerra.
A Defesa Civil do Amazonas reforça o canal de comunicação com a população, onde é possível receber via SMS alertas, orientações e recomendações com base no endereço informado. O serviço é gratuito e tem como objetivo alcançar uma parcela da população com informações oficiais sobre áreas de risco. De acordo com a meteorologista Lenise de Souza, além de combater a disseminação de notícias falsas, o serviço, que começou a funcionar no início do segundo semestre de 2023, tem como finalidade a prevenção de acidentes.
Na iminência de uma chuva com potencial de precipitação bastante intensa, a gente passa as informações internamente e também à população, através do IDAP, né, que é de envio de alerta à população. E a população, para receber esses alertas, basta mandar um SMS para o número 40199. No corpo da mensagem, coloca o CEP da sua rua e você aí passa a receber os alertas da Defesa Civil, de possíveis chuvas intensas, deslizamento de terras ou mesmo enxurradas e inundações.
Segundo a especialista, as chuvas ainda estão abaixo da média devido à influência do fenômeno El Niño e só deve retornar ao normal em fevereiro deste ano. Além do alerta via SMS, a população pode ter acesso ao sistema no site defesacivil.am.gov.br, identificar áreas de risco e assim reduzir o número de ocorrências.
As chuvas ainda estão se intensificando gradualmente. Essas chuvas aí, quando elas têm grande acumulado de chuva que vai encharcando o solo, vai ocorrendo aí o risco de deslizamento, erosão, de chuvas mais intensas aí a partir de fevereiro, março em diante mesmo. E essas áreas de risco mapeadas pelo CPRM estão disponíveis no site da Defesa Civil, podem acessar lá o site e clicar lá no ícone portfólio de serviço, colocando o CEP da sua rua e você pode identificar a sua área de risco ou não.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão prestando apoio a municípios para diminuir efeitos da estiagem em Roraima. Felipe Gustavo traz as informações.
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão intensificando ações para apoiar os municípios do estado durante o período de estiagem. Este evento, originado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, tem afetado diversas regiões da América do Sul, resultando na escassez de chuvas e na redução dos níveis dos rios. O município de Amajari, em Roraima, decretou estado de emergência por 180 dias devido à forte seca que afetou aproximadamente 70% de sua área ao norte do estado. Desde novembro do ano passado, o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima vem realizando ações preventivas por meio de visitas aos moradores nas vicinais e atuando no combate a incêndios que possam surgir. O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Gerli Batista, destacou a importância desse trabalho.
A partir do mês de novembro, o Corpo de Bombeiros já distribuiu 10 equipes equipadas com equipamentos de combate a incêndio em todos os municípios do estado, de forma a realizar inicialmente ações preventivas e educativas, mas também realizando ações de combate a incêndio. E agora, no início do ano de 2024, continuamos as ações também integrado à Operação Protetores do Bioma, que é financiado pelo governo federal.
O coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Cleudiomar Ferreira, forneceu mais detalhes sobre as ações em andamento.
As ações de combate a incêndios florestais que já vinham sendo executadas no município com o apoio do Corpo de Bombeiros terão que ter continuidade, se possível, com aumento de efetivo. Haverá o uso de brigadistas. Isso será um reforço muito importante nas ações de combate a incêndio florestal lá no município.
O coronel Cleudiomar também ressaltou a continuidade das operações de combate a incêndios florestais, com reforço de efetivo, incluindo brigadistas. Além disso, mencionou a possibilidade de solicitar maquinário para a escavação de bebedouros, visando apoiar o rebanho em áreas mais afetadas pela seca de lagos e igarapés.
Outra ação solicitada pelo município é a escavação dos bebedouros, os chamados cacimbões. É água para o rebanho. Já há várias comunidades no município com esses reservatórios naturais, né, os açudes, os lagos, alguns igarapés, que já estão com situação bastante escassa de água, alguns já com exaurimento. Essa ação é feita por meio da locação de maquinários.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, adiou a finalização da fase de coleta domiciliar da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 2023. Os pesquisadores relataram dificuldades em campo para obtenção de informações. A coleta, que iniciou em outubro do ano passado, acontece em parceria com o Ministério da Saúde. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, adiou para fevereiro a finalização da fase de coleta domiciliar da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, PNDS 2023, que se realizaria no final de janeiro. A pesquisa, realizada em parceria com o Ministério da Saúde, iniciou em outubro do ano passado. No Brasil, 130 mil domicílios em 2.500 municípios são pesquisados. No estado do Pará, foram selecionados 6.285 domicílios em 109 municípios. O Ministério da Saúde já desenvolveu 4 edições da pesquisa, mas essa é a primeira vez que está sendo realizada pelo IBGE e mostra credibilidade e experiência no levantamento de informações, como pontua Luiz Cláudio Martins, coordenador estadual da PNDS.
O Ministério da Saúde já havia realizado essa pesquisa em outras edições, né? Essa é a 4ª edição da pesquisa, mas pela primeira vez o IBGE está realizando a pesquisa em parceria com o Ministério. Isso é fruto de um alinhamento, né, para que o IBGE, como Instituto Oficial de Estatística em âmbito nacional, né, do Brasil, e o respaldo, né, que a marca IBGE traz, né, de credibilidade e de experiência, né, no levantamento de informações, essa marca traz toda uma confiabilidade dos dados que estão sendo coletados pelo IBGE. E ter também, né, essa parceria é fundamental para a aceitação da população, né? Tanto pelo fato de estar sendo realizado pelo IBGE, quanto por estar tendo, né, essa parceria com o Ministério da Saúde, que é uma outra instituição que tem muita credibilidade na sociedade.
O objetivo da pesquisa é apresentar um panorama sobre a demografia e saúde física e reprodutiva de mulheres e homens, além da saúde e nutrição de crianças. Temas inéditos como identidade de gênero e orientação sexual também estão sendo abordados na pesquisa. O processo de pesquisa funciona da seguinte forma: recebido no domicílio, o pesquisador busca identificar os moradores. Caso encontre pessoas consideradas em idade reprodutiva, homens de 15 a 59 anos e mulheres de 15 a 49 anos, o dispositivo de coleta faz uma seleção automática aleatória de um ou dois moradores para responder quesitos individuais específicos. Luiz Cláudio Martins relata que esse formato de pesquisa é novo para o IBGE e um tanto que desafiador.
Alguns desafios surgidos, né, a partir desse formato da pesquisa. A pesquisa, para ela ter uma robustez em termos de representatividade da realidade, né, da saúde, né, dos homens e mulheres, ela foi pensada para que cada domicílio visitado, um homem e uma mulher nas faixas etárias, no caso dos homens de 15 a 59 anos, no caso das mulheres de 15 a 49 anos, em cada um dos domicílios, a presença de algum homem ou alguma mulher nessa faixa etária, são selecionadas, né, uma pessoa do sexo feminino e uma pessoa do sexo masculino para serem entrevistadas por entrevistadores do mesmo sexo. Por que que foi pensado a pesquisa nesses moldes? É em virtude de que a pessoa se sente mais à vontade para falar das suas condições de saúde, para falar sobre saúde reprodutiva, para uma pessoa do mesmo sexo que ela. Então a pesquisa foi pensada dessa forma. Isso já é um desafio, né? Novo para nós do IBGE.
Uma das dificuldades também pontuadas pelos pesquisadores em campo é a desconfiança de alguns moradores sobre a identidade dos agentes de pesquisa. Diante disso, isso, o IBGE orienta que é possível confirmar a identidade do pesquisador por meio do telefone 0800-721-8181 ou pelo site respondendo.ibge.gov.br/entrevistador. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, começa a funcionar Zona Azul em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E a Zona Azul começa a funcionar nesta terça-feira no município de Santarém. O sistema rotativo de estacionamento vai atender a área central do município. Os detalhes com Liés de Costa.
O sistema de estacionamento rotativo Zona Azul começa a operar nesta terça-feira em Santarém. O sistema vai atender a área central do município e visa regular o trânsito e melhorar a mobilidade nesta área da cidade. Inicialmente, o estacionamento rotativo estava previsto ocupar diversas ruas do centro comercial de Santarém. No entanto, precisou ser ajustada à área de atuação da Zona Azul, como explica Alberto Portela, secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, ASMT, de Santarém.
Nós conversamos em diálogo com as representantes, né, do Sindicato dos Lojistas de Santarém, o CDL, também a ASSES, e em vários diálogos, em várias conversas, audiências, né, que nós fizemos, e a última foi na semana passada, onde a gente ouviu a comunidade, né? Então, diante disso, nós tomamos a decisão de reduzir a área de atuação da Zona Azul em Santarém, que é também o reordenamento do trânsito, a possibilidade de melhorar o faturamento das empresas que trabalham no centro comercial, bem como emprego e renda, diante dessa consequência do faturamento, e dar mais espaço para as pessoas poderem, pessoas possam comprar, né, no centro comercial ali dentro daquela via.
O secretário explica quais as ruas de abrangência da Zona Azul e como fica a situação das famílias que moram no centro comercial.
Então ficou nas ruas do centro comercial de Santarém mesmo, compreendendo a Avenida São Sebastião, a Travessa Joaquim da Costa Pereira, a Avenida Tapajós, depois a Travessa João Otaviano, na Suvino Pinto até a São Sebastião. Uma área para a gente só central, com cerca de 20 a 30 famílias morando no centro comercial. Vamos continuar com o nosso grupo de trabalho para reunir sobre como vai ficar as famílias que moram no centro devido a essa situação da Zona Azul, para entrar no diálogo, no acordo, né, diante dessa nova proposta.
Ainda de acordo com Alberto Portela, também deve haver reordenamento no trânsito na área central da cidade, salientando que taxistas e mototaxistas legalizados não devem pagar o estacionamento rotativo, onde eles devem ficar em seus pontos.
Então, também vamos reordenar o trânsito no centro, colocando estacionamento preferencialmente para o lado esquerdo, que é o lado do passageiro, onde ele possa descer com tranquilidade. O motorista tem que andar, dirigir sempre com muita responsabilidade. Temos vagas tranquilas, mediante a lei, para os idosos, para os deficientes. Os taxistas e mototaxistas legalizados, eles não pagam o estacionamento onde eles irão ficar, bem como reordenamento de carros e motos, embarque e desembarque. Que não paga, carga e descarga, ela tem um valor também. Tem uma parada também em alguns lugares de 15 minutos de tolerância em algumas placas, que a pessoa possa ir em algum lugar rapidinho e voltar. Assim que a pessoa chega ao centro, né, aí vai encontrar, vai se deparar também com todo o zoneamento, toda a Zona Azul, e vamos estar com a nossa equipe lá fiscalizando também a empresa a partir de amanhã.
A tarifa da Zona Azul é de R$2 por hora, com limite de permanência de 3 horas por veículo nas vagas sinalizadas como rotativas. Os motoristas devem adquirir os créditos no aplicativo para celular, Pare Azul, ou diretamente no endereço eletrônico pareazul.com.br/Santarém. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma equipe de saúde do Careiro detalha o funcionamento do Laboratório Central. A população deve ficar atenta para a apresentação da solicitação. Saiba mais com Anderley Oliveira.
Os pacientes que precisam realizar exames no Careiro por meio do Sistema Único de Saúde dispõem dos serviços do Laboratório Central, que funciona em anexo ao Hospital Deoclésio dos Santos. Atualmente, os atendimentos funcionam com demanda livre, ou seja, atende a quantidade de pacientes que procurarem os serviços sem a necessidade de agendamento. Pacientes que precisam realizar os exames de rotina são atendidos pela manhã a partir das 6 horas e precisam apresentar solicitação, informa o enfermeiro Paulo Henrique, coordenador da atenção primária.
Todos os exames eles são realizados pela manhã. Primeiro porque o paciente, a maioria dos exames, eles têm que estar de jejum. Então, às 6 horas da manhã, o laboratório ele já abre. Pela tarde, é só exames de urgência e emergência. Mas o laboratório ele funciona 24 horas. E aí tem a requisição, a prescrição pelo médico e até o laboratório realizar seu exame.
Outros exames, como raio-x, mamografia, eletrocardiograma, precisam ser agendados, assim como as ultrassonografias, que neste momento são realizadas em dias específicos, de acordo com o cronograma previamente divulgado. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria Municipal de Saúde de Parintins orienta a população para calendário de vacinas disponíveis. As orientações valem principalmente para os grupos prioritários. Acompanhe com Neucelino Santarém.
A vacinação é a melhor maneira de proteger a população contra doenças imunopreveníveis. As vacinas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde, SUS, são seguras e de vital importância para a proteção contra algumas doenças graves e muitas vezes fatais. Em decorrência dos eventos com grande concentração do público, como o carnaval, o período de chuvas na região e, em breve, com o início das aulas, a Secretaria Municipal de Saúde de Parintins alerta a população quanto à atualização da carteira de vacina. A coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, informou na manhã desta segunda-feira os grupos prioritários das vacinas de rotina e da Covid-19 bivalente, disponíveis no município de Parintins.
O município de Parintins faz a oferta das vacinas de rotina, né, para as crianças menores de um ano, assim como também tem a oferta das vacinas da Covid bivalente, que de acordo com a nota técnica agora é para grupos prioritários, para crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Então, com isso, nós temos um grupo prioritário, que são os trabalhadores da saúde, os idosos, os imunossuprimidos, né? Pessoas portadoras de deficiência fazem parte desse grupo.
Elaine ressalta o prazo da campanha de vacinação contra a influenza e os grupos prioritários para o imunizante.
A nota técnica estipula que não está mais aberta para a população em geral a vacinação da Covid, né, ou seja, só para grupo prioritário. A vacina da influenza nós seguimos em campanha até o dia 29 de fevereiro, também com disponibilidade para os grupos prioritários. E aí nós temos as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, os idosos, gestantes e puérperas, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação, os trabalhadores do sistema prisional, a população privada de liberdade, os indígenas, os imunossuprimidos fazem parte desse grupo.
A coordenadora de vigilância alerta os parintinenses a buscarem as unidades básicas de saúde e a participação nas campanhas vacinais ofertadas pelo município de Parintins.
Então, nós reforçamos o chamamento para a campanha de vacinação da influenza. O município de Parintins faz o monitoramento e a vigilância genômica da circulação viral através de um painel viral. E nós temos circulação tanto do vírus da Covid, quanto da influenza A, influenza B, adenovírus, o vírus sincial respiratório, que causam, né, gripes e a questão também das síndromes respiratórias agudas graves. E o município segue em vigilância e monitoramento, mas também chamando a atenção da população para buscar as unidades de saúde, principalmente nesses grupos prioritários, para que possam colocar em dia sua caderneta de vacinação. Nós vamos começar o ano letivo, nós estamos em férias com eventos no município de Parintins e agora o Carnaíba, né? Então é importante que a população esteja protegida e a vacinação é a melhor forma de proteger.
Essas vacinas incluem tanto os presentes no calendário nacional de vacinação quanto as indicadas para grupos em condições clínicas especiais. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém, STTR, e o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, realizam palestras e atendimento social. A programação acontece nesta quarta-feira, Dia Nacional da Previdência Social e da Aposentadoria. Daniela Pantoja traz as informações.
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores Familiares, o STTR de Santarém, e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realizam nesta quarta-feira, 24 de janeiro, palestra sobre a importância da Previdência e Atendimentos Sociais. A programação, que acontece 24 de janeiro, Dia da Previdência Social e Dia Nacional do Aposentado, é direcionada aos delegados sindicais, diretores regionais e associados e associadas, tanto do campo como da cidade. Sendo assim, uma equipe de servidores do INSS desenvolverá vários atendimentos entre auxílio maternidade, aposentadoria, pensão, transferência de pagamento e atualização de cadastro, como pontua Nara Lúcia Azevedo, secretária de Políticas Sociais do STTR de Santarém.
Esse atendimento será diretamente com o servidor do INSS, estarão três servidores aqui para fazer o atendimento aqui mesmo na sede. Então, quem precisar da entrada em auxílio maternidade, aposentadoria, pensão, transferência de pagamento, atualização de cadastro, uma coisa muito importante também que vai acontecer nesse mesmo dia, que será a palestra sobre previdência social, né, que muitas vezes nem sabe o que é previdência realmente. Então, será muito importante cada um que puder vir, o idoso vir também, que vai ser falado também um pouco sobre aposentadoria, sobre muitas informações importantes para o nosso aposentado saber, porque muitas das vezes eles têm informações erradas, então aqui eles vão estar diretamente com o servidor para tirar todas as suas dúvidas e conclusões.
Nara reforça ainda a importância da Secretaria de Políticas Sociais e a parceria com o INSS no atendimento e orientações aos associados e associadas, que acontece diariamente pelo sindicato.
É a Secretaria de Políticas Sociais, né, justamente que eu coordeno junto com as duas meninas. Então a gente faz esse mesmo processo do INSS, né, de fazer os encaminhamentos. É muito bom, muito importante que o nosso associado saiba que o nosso sindicato não parou. Porque a gente sabe que tem uns boatos por aí, o sindicato parou, o sindicato não está mais fazendo encaminhamento para a Previdência. Ao contrário, olha só o que nós vamos fazer agora dia 24. A parceria do sindicato junto com o INSS, onde os próprios servidores vão estar fazendo atendimento aqui na sede. Então isso mostra que o sindicato não está parado, ao contrário, ele está andando ainda mais.
A proposta é atender 60 pessoas para garantir que todos os interessados recebam a assistência necessária, como destaca a Nara Lúcia.
Nós temos uma meta de queremos atender pelo menos 60 pessoas. Essa é a meta, né? Agora a gente espera alcançar, mas é claro que se chegar mais um ou dois, a gente vai fazer com que ele seja atendido. Não vai voltar sem o atendimento. Isso eu garanto. Todos serão atendidos à medida do benefício que eles venham procurar.
Os atendimentos serão por ordem de chegada e iniciou a partir das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial.
Neste ano de 2024, completou 189 anos do início da cabanagem. Aquela grande guerra quando os indígenas, os negros escravizados e a população trabalhadora da Amazônia se insurgiram contra os portugueses e os luso-brasileiros. Os historiadores mais cuidadosos consideram que o grosso da guerra ocorreu entre 1835 e 1840, quando os últimos rebeldes se renderam em Luzéa, atual Maués no estado do Amazonas. Ainda está forte na memória dos velhos as imagens da violência, da repressão e do heroísmo daqueles rebeldes. É visível também a grande cortina de silêncio da desinformação sobre esse fato histórico, que certamente foi o mais significativo do ponto de vista da resistência dos povos da Amazônia à colonização. Diante disso, um grupo de pessoas começou a pensar em fazer algo para marcar essa data. Já no dia 22 de junho de 2009, por exemplo, aniversário da cidade de Santarém, o jornalista Celivaldo Carneiro, infelizmente falecido pela Covid, e Manuel Dutra, que trabalhamos juntos, lançamos uma edição especial do jornal Gazeta de Santarém sobre a cabanagem, trazendo as novas descobertas históricas e parte da memória da população nativa sobre a guerra. Naquele ano de 2009, quando lançamos a reportagem sobre a cabanagem, com base em Cuipiranga, no município de Santarém, pensou-se dentre as propostas do que fazer, além da reportagem, o seguinte: as pessoas e grupos envolvidos nas comemorações fariam um estudo aprofundado sobre a cabanagem, celebração religiosa de abertura das comemorações, elaboração de uma cartilha sobre a cabanagem na região para ser estudada nos encontros e seminários, realização de seminários nas universidades, escolas e igrejas, apresentação teatral, pesquisas e visitas de campo aos locais mais emblemáticos da guerra, com estudantes, professores do ensino médio e superior, e apresentação de uma pesquisa sobre a memória das mulheres mais idosas sobre a cabanagem, mesmo lutando militarmente em desigualdade de condições, os cabanos nos deixaram gestos de heroísmo e bravura na defesa de sua liberdade, dignidade e justiça.
Encerra aqui a edição de número 3.887 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Neucelino Santarém, Daniela Pantoja, Lias de Costa, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira e Yuri Bezerra. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.